Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Estamos iniciando o mês de agosto e esse mês de agosto que traga para você muitas realizações, que esse mês de agosto traga para você também um monte de objetivos traçados, metas para você conquistar e, acima de tudo, formas e meios de você estar buscando tudo isso, né? Para você estar buscando todos os meios, todas as formas de efetuar conquistas e realizações ou conduzir, canalizar seus projetos, seus ideais, para que possamos seguir em frente, né? Enfrentando os obstáculos, os desafios, as situações do nosso cotidiano, encarando de frente, né, as questões da vida. Eu quero destacar para você que hoje nós vamos estar falando um assunto bem interessante, tá? É um assunto que nós temos que fazer um esmiuçá-lo, né, de forma devida, para que haja também o seu devido entendimento e perceptividade da necessidade, né, de romper as barreiras de entendimento de administração pública, que vai muito além, né, de apenas ofertar e prestar serviços públicos com eficiência. Mas é através dos seus tentáculos, através de suas mãos, externar, colocar suas mãos em ativos potencializadores, ser ela, né, a administração pública, uma alavanca de aceleração de crescimento do seu próprio município. Não apenas, né, em ofertar serviço, mas também de prestar atenção nas soluções, fomentar a economia, trabalhar com muita carga de atividade frente a tudo isso. Não é à toa que existe, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não é à toa que se tem isso dentro das empresas, porque estas secretarias que atuam, né, com a ideia de desenvolvimento econômico atuam também com ideias, estratégias, meios, formas, projetos, programas, todo um cabedal de intenções de trazer desenvolvimento econômico nas mais variáveis áreas, né, dentro de ideias sustentáveis, mas ao mesmo tempo que gerem retorno, né, ao caixa da prefeitura, fomentem a fixação de negócios, fomentem a fixação de indústrias e empresas, que elas possam estar muito presentes, né, muito fixadas, com os pés plantados na cidade, e possa fazer com que a cidade possa crescer e evoluir mediante a geração de emprego, mediante a geração de renda e desenvolvimento, que ela possa crescer educacionalmente, que ela possa crescer em saúde, que ela possa se transformar em um laboratório, né, de crescimento contínuo nas mais diversas áreas. E para isso também é interessante que nós tenhamos, né, nos municípios, que nós tenhamos também uma universidade ou uma forma de fornecer educação de ponta, né, educação de uma forma muito evoluída para nós termos graduações cada vez mais contínuas, pessoas graduadas para poder assumir com categoria da forma que o mercado exige a ponta de tudo isso. Hoje o assunto é fundos de venture de capital e o incentivo às startups do GovTech, tá? Nós vamos dar uma refletida sobre tudo isso, nós vamos colocar nossas mentes em algo muito importante que tem, por vezes, né, a gente leva a um cenário de análise, leva um cenário de processamento de ideias, a gente está ali observando e imagina que caberá ao setor privado esses investimentos, né? A gente, por vezes, analisa que tem que se levar a uma bolsa de valores, tem que se vender essa ideia, tem que procurar agentes, né, agentes do setor privado, pessoas que têm capital para poder fazer investimento, e as pessoas vão pegar esse capital, vão fazer os determinados investimentos. Se der certo, né, vamos ter todos nós um crescimento muito vertiginoso, muito grandioso, e acima de tudo isso tudo vai gerar rentabilidade para muita gente, né? Depois nós vamos para a bolsa de valores, aí sim a coisa estoura, né? Nós vamos fazer o IPO, vamos abrir, né, capital no mercado, vamos vender ações, vamos poder então rentabilizar esse negócio cada vez mais e fazer com que flua. Geralmente é assim que nós pensamos, né? A gente não para refletir e pensar que o setor público também pode agir de forma semelhante, né? Que o setor público ele pode ser um parceiro, um agente, que ele pode também estar ali sendo o fomentador, né? O fomentador do crescimento, o fomentador do desenvolvimento, que ele pode estar ali fomentando também, né? Ele pode ser ele que esteja ali fomentando todos os meios de dar todo o colchão de subsistência para o início de qualquer negócio, para a instrução, para o crescimento, para que esse negócio venha a se desenvolver, para que esse negócio venha a se solidificar e venha obter crescimento, crescimento, rentabilidade e chegar, né, a um dia de, a um ponto ou a um dia de obter a sua autonomia e, acima de tudo, virar um prestador de serviços, de soluções, de qualidade, quer aonde ele esteja inserido e também nos mais variados campos. Seja no campo do local, né, na circunferência de uma cidade ou das cidades, seja no campo a nível estadual, ofertando ideias transformadoras e também a nível federal, sendo uma empresa, né, de grande porte, uma multi, né, uma multinacional, uma empresa grandiosa, né, de grandioso porte, a depender de cada negócio. Deixa eu comentar um pouquinho para vocês, né? A gente está vivenciando hoje uma revolução muito grandiosa, né? Uma revolução de serviços, de startups, né? Serviços, atividades, ideias que têm um determinado início no meio da internet, recebem aportes financeiros e se transformam em grandiosas e potências empresas, né? Nós temos hoje no setor de transportes, né, para deslocamento de pessoas, nós temos hoje no setor de alimentação, né? Nós temos hoje no setor de vendas, né? Nós temos hoje no comércio, a virtualização está crescendo muito. Não duvide que daqui um pouquinho já está surgindo, né? Não vai vir mercados digitais, compras digitais de comida e tudo mais. Vai ser, já existe de comida em certa forma, né? Mas no sentido de compras para a família, compras para casa, compras coletivas. Já tem toda uma ideia que foi estruturada uma vez, né, um programa de compras coletivas em que o grupo de compradores, né, ofertava, buscava a compra, as pessoas ofertavam o melhor preço. Existe tudo isso, né? Essas ideias já foram todas elas embrionadas. Mas eu quero dizer para você que isso está crescendo, né? Isso tem todo um início, tem toda uma ideia, tem todo um arranjo. E muitas vezes as pessoas que têm essas ideias não estão conseguindo buscar recurso, né? E por vezes tende a ir embora das cidades, né? Por vezes vão embora para uma outra cidade, vão para os grandiosos centros, os grandiosos polos, e lá eles conseguem os investimentos. E lá eles se tornam poderosos, grandes, geram emprego, geram rendas. E por vezes, quando saem em determinado momento numa matéria de revista, numa matéria, num determinado site focado a investimentos, a economia, a empresas, a pessoas de sucesso, sai lá, né? Olha, eu morava na minha cidade, aí eu tive que sair de lá, tive que vir para cá, e daqui eu comecei um negócio, busquei investidores, encontrei parceiros, né? E agora estamos estabelecidos aqui. Estamos gerando, então, emprego para tantas mil pessoas, uma receita anual de tantos milhões de reais, estamos produzindo, então, renda e receita no ICM do tal estado e gerando também receita para a economia do tal município. E aí você pergunta, por que que ele teve que sair do município dele, né? O que que lá faltou para ofertar, para ele ter essas condições? É aí que o setor público pode entrar. É aí que uma administração pode entrar, trazendo, né, incentivo e trabalhando com as startups, né, e o modelo GovTech. É o momento no qual, né, todo o setor público, ele busca os aparatos, né, ele busca os meios de ofertar o início, né, o início para as atividades. Como é que funciona tudo isso? Como é que funciona na prática tudo isso, né? Como é que a gente pode compreender tudo isso, né? Só para você ter uma noção, nós temos que compreender alguns pilares, primeiramente, algumas ideias para você poder entender. Você já ouviu falar do termo incubadora? Você já ouviu falar desse termo? Incubadora de startups é um local, né, físico ou não, aonde essas empresas, elas são recebidas, elas recebem incentivos, tanto fiscais quanto econômicos, quanto aportes de muitas vezes de estrutura, de espaço, de logística. Ela recebe toda uma base onde essas pessoas podem trazer, né, para esse laboratório experimental, sair da teoria e ir para a prática com as suas ideias. E lá elas poderão colocar suas ideias em prática e, por um determinado período, elas vão poder fazer um aquecimento, uma transformação, uma alteração, uma modificação, até que aquilo ganhe uma forma, se plasme na forma adequada e ideal e possa eclodir, ou melhor, explodir, né, no sentido de virar um tubarão. E aí o que acontece? Aí a pessoa não precisa mais estar ali incubado, né? Não precisa mais pertencer a esse espaço chamado incubador. Então ele pode sair dessas incubadoras e a partir daquele momento ele ganha vida própria, ele ganha uma autonomia. Mas quem que oferta essa incubadora, né? Quem é que oferta todas essas garantias e todos esses meios para que possa lá estar essa empresa, né? Essa ideia, essa startup pode estar iniciando todo o seu processo. É aí que entra o setor público, é aí que entra uma administração, né? Aí que entra uma administração que tem foco, tem visão, que fomentando, né, cada vez mais que as mentes que estão buscando todo tipo de especialização, o tipo de estudo, o meio de crescer através das universidades ou da universidade que tem no teu município, possa ela estar utilizando-se desse espaço, né, todo ele estruturado de forma pública para poder abrigar essa startup, e essa startup pode estar ali. E quer ver como é que é interessante tudo isso, né? Os modelos novos, os modelos que nós estamos falando para vocês, dos modelos GovTechs, o que que seria? São startups, empresas com ideias tecnológicas focadas em desenvolver soluções digitais para o dia a dia dos próprios municípios, para digitalização de sistemas, para aprimoramento, né, de sistemas de aplicativos, muitas vezes para utilização de inteligência artificial. Imagine só, né, criar algoritmos para poder otimizar as sinaleiras, né, os semáforos de trânsito, para poder criar sistemas de detecção de vazamento em redes de saneamento, para poder criar softwares, né, de gerenciamento de arrecadação fiscal, de previdência. Nós podemos aqui também dizer, para poder ir de encontro a soluções que nós temos muito gritantes aqui na região do sul com a questão das enchentes, para poder ter todo um mapeamento, todo um delineamento, né, de situações que possam acontecer. Você já parou para analisar então quanto uma startup pode, né, fazer uma substituição, uma permuta, vamos dizer assim, onde o município fornece toda a estrutura, todo o meio, e eles trabalham em próprias soluções para poder ofertar aos próprios municípios. Você já percebeu que essa startup vai estar ali, vai ser incubada, né? Vai estar nessa incubadora ou nesse centro pró-digital, né? Esse centro pró-digital do município, ofertando todos os meios para que essa startup possa se virar uma realidade. A contrapartida, ela recebe, né? Ela recebe como retorno uma inovação, recebe como retorno toda uma tecnologia, recebe também como retorno todo um aporte de uma inteligência que vem trazer benefícios para esta administração, para esta prefeitura. E depois, claro, poder espalhar tudo isso pela prefeitura, né? Poder levar isso às outras prefeituras e poder gerar uma solução duradoura, né? Algo que possa resolver problemas de muitas cidades. Podemos falar aqui para você da área da saúde, podemos falar para você da área da educação, podemos falar para você da área climática, meio ambiente, né? Para controles ambientais, controle de mananciais, controle de nascentes, controle, né? Podemos falar para você também no sentido do desenvolvimento, ferramentas que vêm trabalhar, ancorar soluções e acompanhamento de softwares, de programas sociais. Então, as finalidades são múltiplas, né? São infinitas as possibilidades para este cenário. E acima de tudo, você já parou para analisar que quando essas startups estão dentro dessas incubadoras, com toda assistência, né, toda atenção pública, todo fomento, elas passam a ganhar determinada visibilidade quando conseguem sucesso ou conseguem um determinado projeto com sucesso, e elas começam a chamar a atenção dos fundos de venture de capital. O que significa tudo isso? São pessoas que estão aguardando para poder fazer investimentos, para poder tornar-se parceiros, sócios, para poder chegar ali próximo e virar também, né, vamos dizer assim, um colaborador, um parceiro, para poder ser uma pessoa que lá na frente possa ter rentabilidade com esse negócio. E agora você parou para fazer uma outra análise, né? Nós já fizemos aqui um casamento sobre três eixos, né? Primeiramente, as administrações, a prefeitura, fazendo toda a receptividade, né? Ancorando essa ideia dentro do próprio município. Essa ideia passa-se do município. Essa ideia nós vai estar aqui gerando renda, vai estar gerando receita, vai estar gerando emprego, vai estar auxiliando a jovens, né? Vai estar auxiliando também a fomento de negócios dentro do próprio município. Segundo, né? Vai também poder trabalhar essas startups, não todas, mas muitas delas, em soluções para as próprias necessidades daquele município. Esse município vai ser o herdeiro dessas situações, né? E terceiro, olha só que interessante, vai atrair recursos, atrair capital, e essas empresas vão se estabelecer, ficar estabelecidas dentro do município, que posteriormente ficará recebendo, né, todos os impostos e as cargas que virão, né, de linha de negócios que serão fomentadas. E este, somado agora às mudanças que estão vindo, né, o formato da reforma tributária, que vai estar trabalhando aonde que está, né, o movimento de negócios, fará toda a diferença para os municípios. Então você vê a importância de tudo isso, nós começarmos, né, a pautarmos a atração do capital e tecnologia, né, trazendo para você ideias que superam ideias arcaicas do setor público, né, de estar atuando simplesmente como um gastador de impostos, um prestador de serviço, para poder atuar em tudo isso e, acima de tudo, né, passa a trazer a sinergia, né, utilizando-se dos programas que estão sendo ofertados, do que há de melhor e fomentando, né, para você receitas tributárias limpas, ISSQN, agora o novo imposto, né, o chamado IBS, o imposto de ser sobre serviços e mercadorias, né, que vai ter tudo isso. Isso vai transformando, então, a própria cidade num verdadeiro Vale do Silício, aqui, né, no Vale do Silício do nosso país. Isso vai trazendo para você, então, uma transformação que vai criando um polo tecnológico e vai blindando cada vez mais o caixa livre das administrações, vai garantindo progresso sustentável e vai trazendo dignidade também às futuras gerações, que vão trazendo, né, cada vez mais essa massa de ideias, esse grupo de pessoas, vão trazendo toda uma união, né, uma sinergia de um movimento de pessoas que vem ancorando e vem trazendo novas ideias. O que eu quero dizer para você? O que a gente está trazendo aqui para você não é ideia da nossa cabeça, né? É instrumento que está sendo utilizado por diversos municípios. São Paulo hoje, né, um dos maiores locais que está sendo criados, né, esses locais estão sendo criados, já está tendo grandiosos nichos, está criando grandiosos nichos, principalmente no sistema agro, né, o chamado agrotech. Mas para que tudo isso aconteça, gente, os municípios têm que trabalhar muito essas questões legais, né? As leis municipais de sandbox regulatórios, que é para criar ambientes que permitam, né, todo um aporte jurídico desburocratizado, autorizando a prefeitura a contratar e testar esses protótipos de startups locais em pequenas áreas da cidade, né, sem uma rigidez travada de licitações tradicionais, oferecendo, né, aos municípios uma segurança jurídica, mostrando que é um laboratório vivo para que essas novas tecnologias possam estar ali executando. Então, assim, ó, nós estamos agora em períodos pensando no conceito cidades inteligentes, cidades novas. E os novos planos diretores 2030-2040 têm de estar totalmente atento a essas questões. E o Prodigital, né, inclusive você já deve ter ouvido falar, estou aqui citando como exemplo a minha cidade, onde eu resido, Caxias do Sul, que é o meu laboratório vivo de análise de experiências, já está caminhando para isso, né? Inclusive já está buscando um espaço para fazer a contrapartida, para poder arrecadar os valores, os repasses financeiros, os financiamentos que virão para atender todas as necessidades, para modernizar e criar as condições para implementar o próprio futuro. Então, inovar em gestão é proteger o patrimônio vivo no palco da vida de qualquer cidade. Pense com carinho em tudo isso que eu estou falando para você, porque esse realmente é um caminho de futuro necessário. Eu vou encaminhando a programação para o encerramento, desejando para você um ótimo dia, tudo de bom para você, obrigado pelo teu carinho, né? Obrigado você que acompanhou também essa maratona especial, né? Nós falamos de inovação na saúde, falamos da educação, né, vocacional, e agora falamos sobre atração de capital, né? Eu espero com total convicção que todos esses três programas que nós pautamos, né, na quinta, na sexta e agora esse de sábado, abrindo também o mês de agosto, traga para você essa trilogia de programas, uma cheio de percepções mentais e saberes de valor abstrato e imenso para a sua bagagem como um cidadão ativo e atuante, tá bom? Você olha, deixa eu fazer um pedido especial para você. Compartilhe esses conteúdos, passe esses materiais para o maior número de pessoas, divida essas informações e vamos propagando o conhecimento, né? Porque o conhecimento tem que circular para que nós possamos plantar as sementes nas mentes e possam germinar árvores, né, com belíssimos frutos para fortalecer a nossa cidadania e cada vez mais através, né, da força corajosa de cada um de nós, plasmarmos e mudarmos a realidade dos locais aonde nos encontramos, tá? De forma corajosa e sem amarras. Eu fico por aqui, agradeço tudo de bom para você. Este é o nosso podcast, trazendo para você dentro do portal vozdecaxias.com.br. Um abraço para você, até o nosso próximo programa. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.